Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace, está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. www.facebook.com/página.verdazo. Já pegou a temporada, já começou para valer. O time já tem até cara de time, mesmo com apenas dois jogos. É claro que tem ainda uma série de acertos para fazer, mas o que é legal de ver é que depois de um jogo para outro, a gente vê evolução. E quando a gente vê evolução, a gente já vê para onde está andando. Então, uma coisa é você pegar uma foto. Aí, quando você pega duas fotos e compara, você já sabe para onde está indo. Então, a evolução do primeiro jogo para o segundo jogo dá uma esperança que a gente vai ter um ano muito bom. Claro que a gente tem que fazer tem que dar todo um desconto para o fato de ter sido um jogo atípico por causa do calor. Então, o Palmeiras não jogou tudo o que pretende jogar, ou pretendia jogar, o jogo inteiro, mas eu acho que a gente deve tirar o primeiro tempo fora dessa análise e olhar só o segundo tempo. Segundo tempo, sim, o Palmeiras foi o Palmeiras que a gente tem que prestar atenção. Por que que eu falo isso? Isso foi muito falado no pós-jogo, até a imprensa percebeu isso, mas foi um movimento estratégico bem claro do Roger. Para não jogar com 50 graus do coco, então é o seguinte, deixa eles se matarem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente almoça eles e janta eles junto no mesmo prato. E o Palmeiras não é que foi dominado pelo Botafogo. O Palmeiras manteve a posse de bola no primeiro tempo. Só que o Botafogo correu muito atrás da bola, se encolheu, ficou ali muito bem armado na defesa e saía rápido para o contra-ataque. Então, o tal de Lelê pela ponta esquerda, o tal de Bruno Moraes, que é o centroavante, correndo o tempo todo, né? Bola esticada. Os caras estavam mortos no segundo tempo. E aí eles deixaram de oferecer perigo para a gente. E aí o Palmeiras deitou no segundo. Porque daí o Palmeiras passou a jogar com intensidade. O Palmeiras no primeiro tempo fez o quê? Trocou bola. Bola para lá, bola para cá, de vez em quando tenta uma coisinha, tenta outra. Tanto que o primeiro chute a gol foi só aos 41. Depois aos 43 teve mais um. Então, claramente, o Palmeiras abriu mão do jogo em nome de uma reserva física. E aí, no segundo tempo, muito mais inteiro que o Botafogo. Tadinho do Botinha, né? 1-0 ficou de bom tamanho para eles. Tinha sido muito mais. Então, acho que a gente pode falar bastante sobre o que a gente viu no segundo tempo. Um time tocando muito rápido. Lucas Lima e Tchê se movimentando muito. Eu admito para vocês que eu ainda não consegui entender o posicionamento do Tchê com e sem a bola. No primeiro jogo ele foi muito mal. E ontem, sem a visão aberta, né, do campo, fica um pouco mais difícil. Então eu queria observar um pouco melhor. Você olha o mapa de calor, mas o mapa de calor você não sabe onde está a bola. Então é sempre legal você saber onde está o cara em relação a onde está a bola, para você ter uma noção mais exata. Então, às vezes dá a impressão que o Palmeiras está no 4-1-4-1, com o Tietchan mais avançado. Às vezes não. Com e sem a bola. Tá? Então são duas impressões ainda que eu ainda preciso compreender. Eu gostaria de compreender melhor. Então isso vai ser com observações do time no decorrer da temporada aí, logo, logo a gente já vai ter essa noção mais exata. Até porque a gente não sabe se o Tietchan vai permanecer como titular quando o Moisés tiver disposição novamente. E quando o Gustavo Scarpa tiver disposição, o que, que o Roger vai fazer? Hoje a gente tem 5 caras brigando por 2 posições. Está jogando Dudu e William. Está entrando o Keno. Você tem o Guerra. E você tem o Gustavo Scarpa para jogar aberto. É, numa dessas, o Tietê também pode perder essa posição. Aí você joga com o Lucas Lima e Gustavo Scarpa por dentro e 2 caras abertos e 1 volante só. Aí, obviamente, um deles vai ter que se sacrificar um pouco mais na marcação, mas ok. Então são alternativas, são possibilidades que a gente ainda está tentando entender o que, que o Roger vai fazer. Mas gostei demais. E tem uma questão aqui que eu queria discutir com vocês a respeito do Borja. Vocês viram que eu falo Borja, né? Eu não falo Borja. Primeiro que eu acho chato falar Borja. Acho mais fácil falar Borja, Borja. E o setorista Rodrigo Fragoso, que é do Esporte Interativo, também escreve para o site Nossa Palestra, ele começou a fazer uma série de análises baseado numa câmera que ele deixa aberta no posto de trabalho dele. Então ele deixa a câmera aberta gravando e aí ele pinça momentos da partida de acordo com o assunto que ele quer abordar e faz algumas ilustrações e tem sido muito interessante. E hoje ele fez uma do Borja, não sei se vocês viram. Então, primeiro eu queria registrar a admiração pelo esforço que esse rapaz está fazendo para passar informações de uma forma diferente. Então, porque uma coisa é ir lá na ESPN, sabe, e ficar fazendo desenho na tela, negócio congelado. Eu acho isso muito bobo, né? Tecnológico e tal, é bela bosta. Agora, o que esse cara está fazendo é diferente. O que esse cara está fazendo com a câmera aberta, com o ângulo aberto, é um pouco mais próximo do que os analistas de desempenho fazem. E hoje ele destacou o trabalho do Borja. Então ele destacou como ele está jogando um pouco mais atrás. Ele não está afundado lá na área, segurando os zagueiros. Então ele está deixando, ele está vindo para trás, atraindo os zagueiros, fazendo com que a última linha do adversário não fique tão afundada. E ele está fazendo o trabalho, basicamente o trabalho de pivô. Então ele recebe a bola, ou ele gira e parte, mas aí ele não parte em direção ao gol, porque a partir do momento que ele recebeu, já tem um de cada lado. E aí ele está fazendo esse 1-2. E isso a gente viu muito nos treinamentos também. Nas imagens que os próprios setoristas têm registrado. Ou ele tem feito o trabalho de pivô jogando de costa, devolvendo a bola, ou ele gira e toca de lado e corre para receber no meio assim que sai o gol. Então ele, assim, tem 2 coisas para observar nessa análise que ele fez. Até recomendo que vocês procurem depois no Twitter. 1. O Borja está virando um jogador muito mais coletivo, um jogador muito mais participativo do que aquele franco atirador que a gente esperava que ele fosse quando ele foi contratado ano passado. Isso é bom? Acho que tem lado bom e lado ruim. Qual que é o lado bom? Pô, ele está mais entrosado, está mais participativo. A média de gols dele, óbvio que numa base pequena, mas já está de 1 gol a cada 2 jogos. Participou dos gols no jogo anterior. Então ele está com muito mais participação em gols. Muito bom. Qual o lado ruim? O lado ruim é que a gente contratou uma máquina de fazer gol e estão transformando ele em outro cara. Estão transformando ele num centroavante normal. Um bom centroavante normal, mas um centroavante normal. E aí fica aquela coisa, né? Pagamos uma bala toda para um centroavante bom, mas normal. A gente não queria uma máquina de fazer gol, um torpedeiro. Ele está deixando de ser. que vai responder isso, colocando esses dois fatores na balança, o positivo e o negativo, é o tempo. Então você tem um cara que está ajudando em um monte de gol, e está fazendo também, ontem já deixou dele, mas que deixou de ser aquele homem gol, aquele cara que está lá para meter para dentro. O que, que é melhor ter? E se fosse para ter um cara desse, será que valeu a pena ter para... Gente, nós já pagamos. A grana já foi. Então, a gente tem que aproveitar do melhor jeito esse cara que já está aqui. Não adianta ficar chorando os 35 pau que foi nele. Já foi. Agora tem que fazer ele render o melhor possível. Se o Roger acha que o melhor possível é transformar ele num jogador diferente do que quando ele chegou aqui, beleza, desde que dê resultado. Desde que ele continue participativo, desde que ele continue uma taxa ali de gols razoável, ajudando os outros a fazer gol também, ótimo. Então, assim, é cedo para falar, aliás, é cedo para falar qualquer coisa. Então, nesse momento, a gente só fica levantando hipóteses, nada mais do que isso. Mas então, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Então, assim, acho que pode ser uma boa saída que o Roger está buscando. Agora, que vai ter corneta de nego falando que, pô, mas a gente contratou o canhoneiro ali, não tem mais, e, né? Ele tá até mais magro, né? Tá mais fino. Então, ele já não é mais aquele cara pra, né, ficar dando tranco e zagueiro dentro da área. Então, tô muito curioso para ver como isso vai se desenvolver. Então, a gente tem aí vários fatores ainda a serem desvendados, né? Como Moisés e Gustavo Scarpa vão ser utilizados. Guerra, quando entrar, pode ter um papel muito interessante. Com pena do Alione, né? O Alione vai embora, não tem jeito. A chegada do Scarpa acabou para ele. Mas, paciência. Tomara que ele faça uma ótima temporada no Bahia e que, de repente, abrir um buraco no elenco por algum motivo no ano que vem, que ele possa estar à disposição. Mas, assim... evoluíram do primeiro para o segundo jogo, eu acho, o Tietchan e o Marcos Rocha. O Tietchan, foi possível ver ele em todas as partes do campo, como a gente se acostumou a ver, acertando o passe. Acho que foi um dos caras que mais bebeu água ali na beira do campo, toda vez que tinha aquele... Correu. O cara deve ter transpirado uns 4 litros ali, fácil. E o Marcos Rocha já não levou tanta bola nas costas. Eu acho que naquele primeiro momento do primeiro tempo, ele ainda estava meio tentando entender o que ia acontecer. O tal do Lelê, que era o cara perigoso dele do lado esquerdo, aprontou uma ou duas em cima dele, mas depois ele tomou jeito. Depois ele achou o momento. O local, ele sabe, né? Achou o lugar dele. Ele achou o momento para subir e o momento para ficar. Então, ele entendeu o jogo. Então, essas coisas dão satisfação de ver e dão esperança de que estamos no caminho certo. Quem não está no caminho certo? Dudu. Dudu jogou muito mal. Quinta jogou muito mal ontem. Embora tenha participado até da jogada do gol. Eu fico com dúvida até agora se na jogada do gol que ele fez o corta-luz, ele fez o corta-luz porque ele errou, ou porque ele não tinha o que fazer, ou porque realmente ele quis iludir a marcação. Mas não importa, foi um lance isolado. Acabou dando um gol, mas no geral ele foi muito mal. Errou quase tudo que tentou. Inclusive na parte final, quando o adversário já estava pregado e ele podia ter aproveitado. Tem lances claros ali de enferrujado, né? Ainda está um pouco abaixo. Ah, mas o Keno está arrebentando. Ah, mas o Lucas Lima está arrebentando. Ah, mas cada um tem um tempo. Tá? É injusto você fazer esse tipo de comparação de um jogador com o outro nessa fase da temporada. Tá? Alguns demoram mais, alguns já ficam mais rápidos. Já ficam em forma mais rápido. Então, paciência com o Dudu. O que aconteceu em redes sociais, depois os Sherlock Holmes da internet foram lá descobrir que parte dos caras que estavam lá enchendo o saco não eram nem palmeirenses. Então, isso eu acho uma coisa, merece um comentário. Tem torcedor de outros times que já está se preocupando tanto com o Palmeiras, ele fala assim, mas vamos sabotar esses caras. Vamos detonar esses caras. Então, vamos azucrinar jogador, vamos fazer pressão para eles saírem, vamos tumultuar. E o cara que fez isso, ele, pelo menos o que chegou em mim, né? Eu não fui tão Sherlock Holmes assim. E algumas coisas chegaram em mim. O que chegou em mim é que é, aparentemente, não é orquestrado. É iniciativa de um Zezinho ali, de um manezinho que tentou lá fazer o que ele achou que podia fazer para defender o time dele ou para atacar o rival dele. Um gambá ali, aqui, por iniciativa própria. Mas nada impede de que isso inspire outras milícias virtuais a começarem a fazer isso de forma organizada. E o que vai gerar contra-ataque da nossa torcida, se tem a certeza. Nossa torcida é muito ativa, muito participativa, para eles fazerem uma... Me lembra a tropa do Orkut. Quem lembra a tropa do Orkut? Mais ou menos isso. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Orkut tinha uma tropa de choque. Então era uma molecada que se reunia. E aí quando um rival vinha falar alguma merda do Palmeiras, em alguma comunidade neutra, uma tropa no cara. Então ia todo mundo encher o scrap. Lembra de scrap? Scrap. Estou falando de memória, isso aí é coisa de 10 anos atrás, tá? Mas eu acho que isso tende a acontecer, só que agora de uma forma mais sofisticada, porque agora eles estão atacando as páginas pessoais dos jogadores. Então cabe aos jogadores. De certa forma isso é bom, porque quando se populariza esse método artificial de corneta, artificial e falso de corneta, aí tudo que vem, o cara já fala, ah, isso aí deve ser corintiano infiltrado. Então, eles mesmos acabam se... a partir do momento que isso vem à tona, esse tipo de ação acaba perdendo o efeito. Então, mesmo que tenha uns palmeirenses mala que foram lá encher o saco do Dudu, dois ou três corintianos que foram desmascarados caracteriza tudo como corintiano. Inclusive os palmeirenses, idiotas, que foram lá encher o saco do Dudu. Então, vamos ver como isso vai se desenvolver. É de uma pobreza mental enorme, né? Você tentar fazer um negócio desse para atrapalhar o teu rival. Mostra um pouco de desespero. Mas, no final, isso acaba dando um certo orgulho para ele. Olha o que os caras estão tendo que fazer. Eles estão se cagando de medo da gente. Porque a gente está realmente muito bem montado, muito bem armado para fazer essa temporada. Então, é aquele negócio. Sem empolgar, sem subir no salto, sem nada de Real Madrid. Vamos fazer o nosso, quietinho, trabalhando. Vamos ver o que acontece. Parece que vai ser legal. Tá? Eu estou com bastante esperança que esse ano vai ser legal. Como, aliás, a gente vem falando desde 2015. Ó, pessoal, Palmeiras está se armando. Palmeiras está se organizando. Palmeiras, daqui a pouco, vai estar disputando todo o título de todo o campeonato e ganhar um ou dois por ano vai ser consequência natural. Desde 2015 a gente está falando isso, quando a gente viu esse movimento novo, né, com a chegada do Marcos, com o Allianz Parque, com as rendas do Allianz Parque, com a Avante, com a Crefisa. Então, foi uma questão de projetar o cenário e está se concretizando. Então, é natural. Aí eu passei um ano em branco, tudo bem. Esse ano ganha 2, 3 e compensa, mas na média vai ganhar 1 ou 2 por ano, disputando 4. Né? Chegando forte, chegando para valer, aí ganha 1, porque mata-mata sempre tem aquela surpresa, sempre tem aquelas coisas. Um por ano, na média, vai ganhar. Então, ganhamos 15, ganhamos 16, 17 passando em branco. Esse ano vamos ganhar dois. Dos quatro que a gente vai disputar. Nada improvável. É, ganha o Paulista e ganha um dos três grandes. Nada improvável. Esse Paulista, aliás, gente, eu não sei se vocês concordam, mas é, eu não vejo adversário. É perigoso falar isso, dá medo falar isso. Mas eu olho, não vejo adversário. Sabe o que pode ser o problema? Além do mata-mata, aquela coisa de arbitragem. Clássico, né? Aquele fator clássico, a rivalidade. Jogar derby, principalmente, é uma coisa que elenco quase não conta. Então, a gente já viu que eles, bem motivados, nivelam qualquer jogo, por mais que os elencos sejam diferentes, e vice-versa. Já ganhamos clássico com times, já ganhamos derby, né? Com times muito inferiores aos deles. Isso acontece. Mas, pensando num campeonato de tiro longo, se fosse, eu não veria adversário para o Palmeiras. Nenhum. Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos nesse momento. Eu não sei o que esses caras podem fazer para chegarem no mesmo patamar que a gente está. O Corinthians perdeu jogadores muito importantes, perdeu o conjunto, perdeu quase meio time, que era aquele Jô na frente, fazendo gol de qualquer jeito. Agora está com o Casim. Bem, eles vão acabar contratando o ceifador ou algum outro aí, mas não vê. Perderam a força do lado esquerdo com a Arana, que também era uma peça muito importante, até encaixar outra, até encaixar, até dar certo, não sei se consegue. Então, estou muito esperançoso por esse ano. Não vou nem falar do São Paulo e do Santos, né? São Paulo, eu não vejo diferença hoje entre São Paulo e Ponte Preta. Todo respeito a Ponte Preta. Não vejo diferença técnica, de nível de time. O São Paulo é patético. E aí eu fui ver uma notícia hoje. Ah, São Paulo prepara um reforço para o ataque. Falei, puta, os caras vão trazer o, sei lá o quê. Vão trazer um cara do nível Série B. É o reforço de ataque que eles estão buscando. Cara de nível Série ou nível vai. Nível Série A, time da segunda página. Não é para time grande. O nível dos reforços dele. Cara que se fosse especulado aqui, não ia passar nem perto. Para ele, está sendo a solução do ataque. É um cara para jogar ali do lado do Diego Souza. Então, não sei. Sei quem pode tirar esse caneco aí da gente. Claro, é aquela coisa. Mata-mata, tradição, clássico, pode acontecer. Mas se jogar 10 vezes o Palmeiras com qualquer um desses times, o Palmeiras ganha 8 de todos. Vamos lá? Vamos partir para o bate-bola aqui? Wander Luiz, a primeira pergunta aqui que chegou aqui. Vitor Luiz está jogando muito. O Diogo Barbosa vai comer banco. Vamos lá, vamos repetir a pergunta. O Diogo Barbosa vai comer banco, Periscato? Periscato sou eu, segundo o Wander Luiz. Não sei, cara, não sei. Acho que ele chegou para ser titular, mas se o Vitor Luiz estiver mantendo o nível que ele está mantendo aí, quando fica bom, vai comer um banco. Acho natural, acho questão de respeito com o titular. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. Gabriel Gonçalves pergunta, se eu não acho que para fazer essa função que o Borja está fazendo, não é melhor colocar o William? E aí subiu e eu não consegui ler o resto. Não. Acho que não. Acho que como finalizador, o Borja continua sendo melhor. As jogadas vão no final, acabam sendo preparadas para ele. Eu acho que o William é um cara que se ele perder a posição jogando de lado, como ele está, se ele acabar perdendo a posição para o Keno, ou para o Scarpa, ou até para o Guerra, eu acho que é um cara que está correndo por fora nesse momento, né? ele entrando no segundo tempo, foi jogar de segundo centroavante num momento de necessidade, precisando de gol, precisando fazer placar, puta, ele cai como uma luva. O teu William no elenco é sensacional. É um jogador importantíssimo para qualquer elenco. Eu não sei como que o Cruzeiro deixou ele escapar. Não sei como. Não faz o menor sentido para mim deixar um jogador como o William escapar. É um jogador que qualquer técnico quer ter pro elenco. Eduardo Luiz chega dando boa noite, porque quer aparecer, né? Quer aparecer. O que você me diz sobre o pessoal que está cornetando o Dudu, já falei. Daniel Cacheta cornetando o Dudu, você é muito corneta, velho, muito corneta. Tudo bem, foi mal, mas eu não achei displicência, Eu não concordo com quem está falando em displicência do Dudu. Parece que não conhece o cara. Está 3 anos aqui. Não... Vocês sabem que ele não é isso. Ele pode estar até desconcentrado por causa da história de China. Pode estar desconcentrado. Agora, displicência, sabe? Corpo mole. Wesley Zisse. Você me desculpa. Fábio Keck. Acho legal comentar que teve um contra-ataque que o Lucas Lima perdeu a bola e o Thiago Santos matou a jogada atropelando o jogador do Botafogo. Ano passado o time não fazia isso. Parecia que tinha medo de levar cartão. Você concorda? Eu acho que não por medo de levar cartão, mas sim porque estava mal armado. E dessa vez o time, quando ataca, ele não ataca exposto. Então é aquela coisa que a gente estava falando no início, antes de começar a temporada. Se deixar a dupla de zaga exposta, vai tomar gol. Vocês já viram que não tem proteção? Então joga Antônio Carlos e Thiago Martins, ninguém está cornetando os dois. Ah, eles eram melhores? Não, eles não são melhores do que Luan, do que Juninho, do que Edu Dracena. Eles estão no mesmo nível, todos estão no mesmo nível. Jogando protegido, qualquer dupla de zaga vai se dar bem. Porque aí quando passa, a bola já vem meio mascada, já vem meio mastigada, já vem mais, né, mais o zagueiro fica mais inteiro da jogada. Então, para mim, é mais ou menos essa ótica que a gente tem que ter do sistema defensivo que está sendo montado ainda. Ainda tem coisa para corrigir. Ainda tem, principalmente do nosso lado direito. Já melhorou, mas ainda tem. Por que que o lado direito? Porque o lado esquerdo está com o Felipe Melo. O Felipe Melo está redondo. O Tietê é aquela coisa que eu falei, que eu ainda preciso entender melhor o que ele está fazendo. Tá? Então, eu preciso que vocês me deem um pouco mais de jogos de campo, para observar isso daí. Segundo jogo, nós temos que ter mais paciência, disse o Cleiton. Ah, tá, aqui, nessa nossa bolha que a gente vive aqui, eu acho que está todo mundo com paciência. Eu falo bolha, porque eu acho que esse pessoal aqui do Verdasco, o pessoal que vem assistir aqui os nossos programas, os padrinhos, o pessoal que comenta no site, naturalmente vai se tornando um pessoal diferente do resto. Por quê? Porque a gente não tolera. Primeiro, lá nos comentários, o cara começa com cornetinha típica de Facebook, de UOL, Globo.com, sabe aquelas caixas de comentários que só vem nego xingando? Eu corto tudo. Aí o cara vê que o comentário dele não fica, aí ele não volta. Então é um filtro nosso aqui. Né? A ótica que a gente tem aqui na nossa conversa é um pouco diferente do bate-papo de boteco. Não é melhor nem pior, é apenas ter uma característica própria. E uma dessas características é tentar enxergar um pouco mais de racionalidade. Você vê que eu estou tomando mal cuidado com as palavras aqui, né? Mas, por isso que eu vejo aqui, nos comentários do site, na bolha, aí que eu volto, a bolha do Verdasco aqui que a gente vive, eu vejo o pessoal bem paciente, bem tranquilo. Nossa torcida já está atenta e acho que os jogadores também. Então, depende. Na bolha, eu acho que com certeza. Mas se você vai um pouquinho por aí, você vai ver um monte de merda, hein? O Renato Correia já disse que lembra da tropa. Bruno Rosolém, na sua opinião, qual a importância de ser campeão paulista para dar tranquilidade para o time? Ah, natural. Se for campeão, vai dar um pouco mais de tranquilidade. Tem o lado ruim, que é começar a achar que vai ganhar tudo. Mas eu acho que esses caras que estão lá, eles são bem profissionais, já sabem avaliar bem as consequências de ganhar ou de perder, de como trabalhar a cabeça deles. Eu acho que esse elenco que está aí, que trocou menos de um terço, ou mais de dois terços, estavam aqui ano passado, já sabem como lidar com isso. E eu acho que o fato novo que está rolando, que eu ouvi de algumas fontes nos últimos dias, é que o ambiente deste ano em relação ao ano passado está melhor. Criou-se uma unidade maior entre os jogadores em relação ao ano passado. Seja por... Eu acho que parte do comando, acho que parte da primeira, da segunda preleção que é feita. Como é que a gente vai começar esse ano? Né? O primeiro contato é fundamental para começar a criar isso. Eu acho que o Roger começou bem. O Eduardo, ele desde o começo, ele tinha o fantasma do Cuca em cima da cabeça dele. Era tão mais difícil fazer isso. Os jogadores olhavam para o Eduardo e viam a sombra do Cuca atrás. Então já começa errado. E não tinha o que fazer. O pior é isso. Para falar, errou. Não tinha o que fazer, gente. Então a gente foi muito vítima das circunstâncias no ano passado. Tinha como tentar minimizar. Ok. Mas evitar. Tanto que o Cuca voltou, ele voltou outro cara. Ele não voltou o Cuca de 16. E nunca o Palmeiras conseguiu, mesmo com um elenco muito forte, talvez o mais forte do país, conseguiu. Competitivo foi, mas não conseguiu ser dominante, que é o que todo mundo esperava. E é o que a gente espera esse ano de novo. Só que esse ano com o pé muito mais no chão, muito mais maduros e com um time bem mais entrosado, com um grupo mais entrosado. E, aparentemente, que está assimilando rápido o que o Roger quer. Então o Roger está se comunicando muito bem. O elenco está assimilando. Então tem elenco que demora 3, 4, 5 meses para começar a dar resultado e às vezes nem dá tempo de chegar nisso, o técnico já é mandado embora. Parece que já está dando certo. Isso aconteceu com o Galo ano passado. Lembrem-se, o Atlético Mineiro chegou a ser o time que jogava a bola mais bonita do país ano passado, na reta final do estadual e na disputa da primeira fase da Libertadores. Estava jogando muita bola o Atlético. E aí, acontece algumas coisas lá que deu errado. Então, a gente tem que ficar atento com isso também. Fala do Vitor Luiz, já falei. Cacheta pergunta se eu ainda defendo essa ideia do Felipe Melo. Ah, Daniel Cacheta, vai cagar, meu velho. Vai cagar com uma pergunta idiota dessa. A saída do Felipe Melo, é óbvio que eu defendia na virada do ano. Agora que o elenco está formado, você quer que eu fale que eu quero que o Felipe Melo saia? Não, agora eu quero que o Felipe Melo fique e que ele não faça nenhuma cagada. Ele joga muita bola. Isso eu sempre falei o tempo todo. Então, sabe essa história de eu falei? Viu quando ele joga bola? Que ele joga bola, eu sempre falei o tempo todo. Agora, vamos combinar uma coisa, então? Se ele fizer uma merda, se ele fizer uma cagada e desestabilizar o elenco, eu vou encher o seu saco. Tá? Tá certo assim? E aí você para de fazer pergunta idiota aqui, caralho. Amilcar Parada está perguntando se aquele site do Padrim é confiável. É confiável, cara. Claro que é confiável. Eu tô trabalhando há um ano e meio. E, assim, pra não falar que é redondinho, dá uns problemas de falta de cobrança. Tá? Quem se fode sou eu. Tá? Agora, para os padrinhos, nunca dá problema. Tá? Se você está querendo apadrinhar o projeto e está meio assim por causa do padrinho, você tem outra alternativa que é o Patreon. Então, você pode até me procurar aqui no Facebook, por fora aqui, ou no Twitter. E aí eu falo de uma plataforma alternativa que a gente tem para quem tem algum tipo de problema com o padrinho. Que tipo de problema, às vezes? Cara que mora fora, que só tem o cartão internacional e que por algum motivo não passa aqui no Padrim, por causa de moeda, então o Patreon é uma plataforma internacional. Você tem que ter o cartão de crédito internacional, tranquilo. Tá? Então, assim, por falta de meio, por não confiar, por favor, não, né? A gente precisa avançar no projeto de 1.000 padrinhos. Então, já aproveitando a bola que o Amílcar levantou aqui, 1.000 padrinhos para quê? Para assistir treino. Para tudo que eu estou falando aqui, eu falar tendo visto os treinos, coisa que eu não consigo fazer. 1.000 padrinhos para produzir um negócio mais legal do que esse, para produzir uns vídeos igual ao do Fragoso, ou, lógico, no estilo, mas com o meu olhar, para ter mais gente na equipe, para não ficar esse negócio de, né, do samba de uma nota só, que só eu faço verdade, só eu escrevo, só eu que faço. Mais gente com cabeça nova, né, com ideias diferentes para a gente debater um pouco mais. Então, vamos crescer isso aqui, vamos fazer isso aqui virar um canal, vamos fazer isso aqui virar uma fonte de informação para vocês, para que vocês não precisem mais, em hipótese nenhuma, depender da Fox, da ESPN, da Globo, da Bandeirantes, do Neto. Vamos fazer isso? É isso que eu estou propondo a fazer. Tá? Devagarzinho. Trabalho de formiguinha. Sabe quem me apoia? Torcida do Palmeiras. Porque você vai bater na porta lá do mercado, me dá um patrocínio? Lógico que não. Você não é da mídia. Eu vou patrocinar você, você é louco? Então a gente não tem apoio. Então, ou a torcida apoia a gente e a gente cresce, ou a gente continua fazendo esse trabalhinho aqui, né? Já é alguma coisa, mas sem o apoio maciço da torcida, a gente realmente não consegue sair do lugar. Então, a gente está avançando. Então, hoje já somos em 334, a última contagem. E precisamos chegar no 1.000. No 1.000, a gente ativa o próximo passo. Honrado pede demissão, passa a cumprir todos os dias. E aí é questão de tempo para começar a formatar programete diário, vídeo editado. Aí vocês vão ver um trabalho. Aí vocês vão ver um negócio bem mais legal. Tá? Então, vamos lá? www.padrim.com.br, aqui minha caneca, padrim.com.br/verdaço. Tá, pessoal? Então, conto com vocês aí para ajudar a gente a atingir essa meta. Todo mundo junto, todo mundo vai ganhar com isso, todos nós palmeirenses. Tem que apoiar, né, Renato Táfaro? Tem que apoiar, caralho! Renato Táfaro é um cara que é meu amigo há mais de quase 15 anos, né, Renatão? E essa frase que ele está falando, tem que apoiar, foi quando a gente estava assistindo um jogo. Sabe que jogo era? Palmeiras e Fluminense, aquele último jogo de 2005, que foi 3-2. Todo mundo lembra desse jogo, que o Arouca fez o golaço de fora da área. Aí o Dumbo empatou. Aí no final foi um gol do Correa. Lembra desse jogo? No intervalo, a gente estava ali na. Onde é a curva? Onde é o Gol Norte hoje? Pouco mais onde fica a Tupi, mais ou menos hoje. E os carinha cornetando pra caralho, porque tava 1-1 e o Palmeiras precisava ganhar pra ir pro Libertadores. Um puta de um sol, aquele sol de dezembro. E o cara tava com a gente, né? Eu não conhecia ele, ele acho que era teu amigo, né, Renato? E o cara cornetando os jogadores do Palmeiras na saída. Vocês devem se lembrar como era o Palestra. O vestiário do Palmeiras era bem ali, a escadinha, né? Onde é aquela curvinha ali, mais ou menos. Onde fica a Tupi hoje. Ou o que restou da Tupi, né? E aí o cara xingando, blá, 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 atrás de mim. Porra, eu virei pro cara muito puto mesmo. E aí eu falei essa frase que ele nunca esqueceu e a gente dá risada até hoje, que eu falo, tem que apoiar, caralho! Tem que apoiar! Por quê? Tá no intervalo, você vai xingar os caras. Tem que dar moral pros caras, aí se eles não conseguirem, no final do jogo, vai lá e xinga os filha da puta. Ainda mais que era o último jogo do ano. Mas dizem eles, né, que eu falei de um jeito enlouquecido, tem que apoiar, caralho! E a gente dá risada disso até hoje. E aí ele chega aqui e faz a gracinha. Então, ó, Renatão, um beijo para você, um beijo aí para todas, para os moleques, para a Fabi, tá? Tô com saudade de vocês. Ah, Oscar Barbosa quer vender o Dudu. Quer vender o Dudu. É, tá bom. Por que eu falei que eu não vejo o adversário? Vocês estão falando que eu estou de salto alto. Agora eu desci aqui e vi vocês falando. É, não é verdade. Não é verdade. Sabe o que seria salto alto? Aí eu falar, já ganhou. Aí seria salto. Eu fiz todas as ressalvas possíveis quando eu falei que eu não vejo o adversário. Porque eu quero que um de vocês me fale qual time, qual clube tem um time para encarar o nosso de frente usando aquele contexto que eu falei. Se jogar 10 vezes, nós vamos ganhar 8. Qual o time que se a gente jogar 10 vezes, dá 5 para cada lado? Qual? Não vejo adversário. É nesse sentido, não vejo adversário. Agora, fiz todas as ressalvas. Que clássico é diferente, que tem derby, que é mata-mata, que tem juiz. Que... Fiz todas as ressalvas. Então não tem nada de salto. Tem é olhar elenco e pô, qual que bate de frente com o nosso, gente? No Paulista, eu vejo alguns times que, se tiverem bem treinados, podem bater de frente com a gente no Brasileiro. Uma merda, mesmo sem reforço. O time deles ano passado era bom, só não deu liga lá com o colombiano. Mas se der liga, dá para brincar. Cruzeiro, claro. Galo. E se o Grêmio conseguir segurar Arthur e Luan, também vai dar trabalho. Se perdeu Arthur e Luan, esquece. Então vejo adversários pro Palmeiras no Brasileiro. Mas vocês viram, tudo isso que eu falei é time de fora de São Paulo. Estou falando do Campeonato Paulista. Vocês conseguem entender isso, suas lesmas? Suas amebas? Seus seres rastejantes? Bruno Rosolém. Qual a importância de ser campeão paulista? De novo essa. Acho que você repetiu, porque, né? O Amilcar está pedindo para eu desejar hemorroidas pustulentas dos corneteiros do Dudu. É cornetar o Dudu? Eu desejo que você tenha hemorroidas pustulentas, seu maldito. Assim que você cria? Rogério Silveira, pensando nas opções que temos hoje e nos últimos 20 a 30 jogos do Dudu, é hora de realizar o lucro e rodar o elenco, a mesma história do outro ali. O cara que já começa a enxergar que encerrou o ciclo. Não, cara, não. Não encerrou o ciclo. Eu acho que o lucro que o Dudu vai proporcionar para o Palmeiras não é se vender ele por 50 milhões de reais. Eu acho que se ele ficar 3 anos no Palmeiras, ele vai proporcionar mais do que 50 milhões de reais. Ele fica mais 3 anos e sai de graça. Esse meu tempo ele proporcionou mais de 50 pau para o Palmeiras. Sabe como? Trazendo mais torcedor. Trazendo título, porque ele é bom pra caralho. Continua sendo muito bom. Trazendo torcedor pro estádio. Botando fogo no jogo, deixando o campo, o estádio, o clima do estádio, num jeito que ele consegue muito. Então, aquele caldeirão do que é o Allianz Parque, a gente está acostumado sempre com o Dudu. O Palmeiras jogou 2 vezes no Allianz Parque sem ter o Dudu no elenco. Claro, já jogou às vezes desfalcado do Dudu. Mas... foram aqueles 2 jogos de 2014. Depois, Allianz Parque é quase sinônimo de Dudu. Vocês que estão falando em vender o Dudu, é claro, isso vai ser inevitável, uma hora vai acontecer. Mas vai ser semelhante... Olha, vou falar um negócio agora, que eu quero que vocês entendam a diferença de proporção. Tá? vai ser semelhante ao que a gente sentiu quando o Marcos parou. Explico, antes que vocês comecem a ter as hemorroidas pustulentas, vocês começarem a estourar, eu vou explicar. Eu não estou falando que Marcos é igual a Dudu, está no mesmo nível de Dudu. Não é isso que eu estou falando, seu animalzinho de teta. Não é isso que eu estou falando, sua cavalgadura, seu quadrúpede. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é do vazio que vai deixar. Eu não sei vocês, a hora que o Marcos parou de jogar, ele começou a temporada de 2012. Mas ele parou em 12. Não, isso foi o jogo festa que foi um ano depois. Ele parou no final de 11. Temporada de 12 já não era o Marcos. Tanto que nós ganhamos a Copa do Brasil com o Bruno no gol e fomos rebaixados com... Acho que ainda era o Bruno também. Então, assim, o Marcos, ele teve uma história de 15 anos no Palmeiras. O Dudu tem uma história de 3. Só que foram 3 anos muito intensos. Muito intensos. E está indo para o quarto. Provavelmente vai ter mais um ainda. No mínimo ano que vem ele ainda fica. Tá bom, que não fique. Que fique até esse ano e fique 4. É coisa pra cacete. E ganha título. Então, quando ele sair, você vai entrar no Allianz Parque e não tem mais Dudu, vai dar uma sensação estranha. Parecida com a sensação que deu no começo de 2012. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Tipo? Vai ser, cadê o Dudu? Ó, quando isso acontecer, vocês vão se lembrar disso que eu falei hoje. Conrado, nesse momento você deixaria o Dudu no banco? Não. Eu acho que ainda dá para confiar que ele vai pegar o ritmo. Eu atribuo essa falha, essa falta de competitividade dele, de nível, de performance dele, eu atribuo a ferrugem. Como falei, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. E eu acho que é só jogando que vai resolver isso. Mas os 2, 3 jogos, não pegou? Aí vamos de Keno. Isso porque a gente não sabe quando é que o Gustavo vai estar pronto. Né? Então, nesse momento, deixa o Dudu. Calma. O Ed Sueira está perguntando o que eu estou achando da zaga com o Antônio Carlos e Thiago. Como eu já disse, protegidos, estão no mesmo nível de todos, estão jogando certinho, vai dar uma falhada ou outra. Acontece, tá? Antônio Carlos, aquele Antônio Carlos, o Zago, falhava, o Clebão falhava, falhava, o Roque Júnior falhava, falhava, o Mina falhava. Uma falha por jogo, uma falha a cada 2 jogos, acontece. Então, o que não pode é começar a ter, né, estourar as hemorroidas pustulentas por causa disso. Sérgio Ravanello pergunta se eu acho que o Moisés... Olha, boa pergunta. Se o Moisés voltar, ele pode jogar onde o Tietchan jogou as 2 primeiras partidas ou ficaria tudo muito exposto? Tudo vai depender da condição física do Moisés. Parece que ele está mais fino. Então, se ele conseguir... A mesma mobilidade do Tietchan ele não vai ter. Mas se ele conseguir ter bastante mobilidade, mesmo que não seja a mesma do Tietchan, que isso é impossível, eu acho que ele consegue. E eu acho que... O time se mantém forte e, é claro, tem que colocar para ver se ele aguenta. E o Roger vai observar. Será que o Roger vai manter essa zaga mesmo? O que é que a Assunção me pergunta? Não sei se é Keke ou se é Keke. Ou se é Keke. Não sei. E também não sei o que o Roger vai fazer. Eu não tenho bola de cristal, seu animalzinho. Eu não tenho, eu sou adivinho. Eu sou mãe de Iná, puta que pariu. As perguntas que vocês fazem, é que eu vou saber. Dudu, Scarpa e Lucas Lima. Qual dos 3 você imagina com mais chance de disputar a Copa? Nenhum. Não imagine o Tite levando nenhum deles. Ele vai manter as grifes lá dos caras de fora e acabou. Teve uma época, viu, Marcel, que eu pegava né, a seleção brasileira, eu fazia a minha convocação, sabe? Quantos por posição, quem vai, quem é possível. Eu não gostava disso, né? Hoje, eu não sei nem se as vagas já estão todas ocupadas, se já tem aqueles caras que estão fechados, esses vão, não tem jeito. Aí sobra uma, duas vagas. Aí você pegava, especulava. Eu nem sei como é que é, como é que tá, sabe, o mapa de preferidos do Tite, mas eu imagino que não vai ter vaga para eles, não. Diego Siqueira, você não acha que nos últimos anos o estilo de jogo do Palmeiras não favorece um 9-9? Aparentemente o Roger está vendo que isso tem que ser corrigido. Eu acho que não tem nada a ver com anos anteriores. Eu acho que ele está transformando o Borja no tipo de jogador que se encaixa no esquema dele. E o Borja aparentemente aceitou a missão. Então agora é esperar. É esperar para ver se dá certo. Mas eu acho que não tem relação entre o que ele está fazendo com o que foi feito. Ele está fazendo a dele, a parte dele. O Gustavo Benatti trouxe aqui uma estatística do Footstats. Eu vi esse quadrinho, chegou para mim também no WhatsApp, em que o Palmeiras tem um desempenho destacado em desarme e roubada de bola. Acho que era desarme, roubada de bola. Eram dois itens estatísticos ali de defesa, de combate, de atuação defensiva. Mostra que o Roger está muito ligado nos problemas que o Palmeiras precisava corrigir e mostra o quanto ele está atento com o time sair sem deixar a dupla de zaga desprotegida. Se não me engano, os destaques foram Felipe Melo e Vitor Luiz, né? Quem corneta o Dudu merece o Michael Leite. Essa foi uma frase que eu acho que eu vi umas 80 vezes no Twitter hoje. Pelas características do elenco, veio o melhor técnico que estava disponível? Concorda? Ah, cara, não sei te falar. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Eu não sei se teria, talvez, alguém que fizesse tão bem quanto ele está fazendo. Então, falando agora é fácil. Mas o difícil é você tomar essa decisão na hora, né? Então, se ele estivesse dando errado agora, você não ia estar falando o que você está falando agora. Aliás, não é nem se ele estivesse dando errado. Vou mudar. Se o Palmeiras tivesse perdido um dos dois jogos, já não ia estar toda essa boa vontade com ele. Tá? Se tivesse empatado um, e ó, dos 12 grandes, diz que 8 já deixaram de ganhar jogo. Em duas rodadas. Quem fez vitória? Palmeiras, Inter e Flamengo, e o Santos pode chegar na segunda vitória hoje. Os outros 8, ou empataram uma, empataram as duas, teve time que perdeu, teve 5 times que já perderam o jogo para time pequeno, nenhum clássico de vitória até agora, todo jogo de grande contra pequeno, já teve 5 derrotas de grande. Então, o Palmeiras podia perfeitamente ser um deles, por causa de começo de temporada e tal, pega um time do interior certinho, podia perder. Não perdeu. Então está todo mundo achando lindo o trabalho do Roger. Claro, parece que realmente que é bom. Parece que não perdeu, principalmente do Botafogo ontem, que teve uma proposta perigosa para nós, podia ter ganho o jogo ontem. Se eles fazem um gol no primeiro tempo e ficam se segurando no segundo tempo, talvez a gente não empatasse. Dracena tem lugar garantido? Não, claro que não. Olha esse Alexandre Salvador. Eu não vou nem repetir o que ele está falando aqui. Eu quero que vocês leiam. Tá louco? Irineu de Tomaso já está enxergando o Moisés no lugar do Tietchan. O Tietchan não jogou mal ontem, não, gente. Se ele continuar assim... O filho da puta que quebrou o Moisés duas vezes está em algum time do Paulista? Não, está no Figueirense. O nome dele é Zé Antônio. Felizmente está no Figueirense, não joga com a gente esse ano, a não ser que avance na Copa do Brasil. E, por algum acaso, cruze com a gente. André Assuda já está enxergando no Roger um novo Luxemburgo. Tá louco! José Inglese entrou. Seja bem-vindo, meu caro conselheiro. Paulo Penha. Com licença, vou escrever só um post. Pois da última vez o senhor me repreendeu. Vou tentar de novo. Pois você foi muito bem recomendado. Ó, que introdução, né? Vamos lá. Mesmo antes do Roger chegar, eu sinto que ele tem DNA da Academia de 70, que é a que eu seguia. E estou achando também que ele vai escalar um goleiro para cada campeonato. Você concorda? DNA da Academia de 70, eu acho muito complicado de falar. Depende de qual a semelhança que você viu entre uma coisa e outra. Eu realmente não consigo ver nenhuma, até porque futebol da década de 70 é praticamente outro esporte comparado com o futebol de hoje. Então, talvez em algum ponto de vista, se você for mais específico, a gente consegue olhar com mais carinho aí o que você estava perguntando, mas... assim a seco, eu não consigo ver semelhança, não. Estou achando que ele vai escalar um goleiro para cada campeonato. Aí é só na bola de cristal, né, meu velho? Eu acredito que não. Eu sou a favor. Pegar um goleiro, é um goleiro e vamos embora com esse goleiro. Você pode estar tendo esse raciocínio, porque você, o Paulista é o campeonato menos importante, então põe o Jailson. E vamos guardar o Everton, que é um cara que foi contratado e foi investido um valor em cima dele, para as competições mais importantes. Faz sentido o seu raciocínio. Pode ser que ele esteja armando isso. Eu não gosto. Eu acho que quem é o melhor goleiro é esse, vai jogar todas. Eu. Conrado, qual a expectativa para quinta-feira? Roger Machado manterá o mesmo time? Público provavelmente acima de 30 mil. Não, não vai dar 30 mil, não. Porque deu 13 mil até agora. Vai bater no 30, vai. Não vai ser muito diferente do que foi o primeiro jogo. Se ele vai manter o mesmo time, vai depender da avaliação física. Vai depender do relatório da comissão técnica, que vai chegar para ele e falar assim, esse tá, esse não dá. Aí vai tirar. Vai depender disso. Tem aquele examezinho, né? Que eles fazem, eles tiram uma gotinha e vem um nível de sei lá o que lá. Tá acabando, né, pessoal? Vamos fazer mais algumas aqui. Torço muito pelo sucesso do Borja, disse o Ramon Matheus Souza. Acho que falta calma e raciocínio. Qual a sua opinião a respeito da qualidade dele em geral? Deixando de lado o ano excepcional que ele teve para o Atlético Nacional. Cara, eu acho que ele é um cara que tinha que ter um esquema para deixar ele dentro da área. O Roger prefere não ser refém de um jogador. No que ele não está errado. Se ele mostrar que pode abraçar o esquema do Roger e funcionar como o Roger quer, coisa que o Cuca não conseguiu que ele fizesse, o Eduardo não teve nem tempo de fazer isso. E veja, o primeiro ano dele aqui é naturalmente mais complicado, porque ele vem de um futebol diferente. O futebol da Colômbia é muito diferente do jogado aqui. Lá na Colômbia, ele era favorecido a ficar dentro da área. Inclusive, tinha dois caras ali que também não voltavam muito. Futebol brasileiro, todo mundo tem que voltar. Na Colômbia, ninguém, os da frente não voltam. Então, até ele entender isso, até ele criar inteligência tática para jogar desse jeito, talvez até se ele começasse o ano com outro treinador, também conseguisse. Está sendo mais fácil para o Roger botar as coisas na cabeça dele? Talvez por esse amadurecimento tático, já devido ao tempo que ele está no Brasil. Tá? Então, na verdade, eu não entendi sua pergunta. Qual a sua opinião a respeito da qualidade dele em geral? É essa. Ele tinha uma característica muito definida. Ser um cara de área definidor. E agora está mudando. Ele pode sair muito bem. Ou não. Não dá para saber ainda. Vamos ter que observar mais. Para fechar, Eric Monteiro. Não costumo ver TV e hoje resolvi ouvir a Fox enquanto fazia almoço. Em 2 horas só falaram de Corinthians. Não entendo porque os palmeirenses insistem em dar audiência nesses programas esportivos. Quando eles falam de Corinthians, eles falam de Flamengo. É, a Fox tem esse perfil populista. O que a gente pode fazer, Eric, é dar uma alternativa para vocês. Então, por enquanto, a gente faz isso só 2 vezes por semana, que é o que dá, meu. Não dá para fazer mais. Eu gostaria de fazer todo dia. A gente batendo os 1.000 padrinhos, eu prometo, vai ter todo dia. Talvez não tão longo de 1 hora, mas pelo menos 30 minutos todo dia, com boletim, com informação, com dia a dia. Né? Isso vai ter. Esse bate-bola, né, que eu divido o programa em 2 partes, primeiro eu falo, depois eu faço um bate-bola. Esse bate-bola a gente pode manter para todo dia, 30 minutos, sabe? Trocando ideia. Mas eu preciso de tempo, cara. Então a gente precisa chegar nos 1.000 padrinhos. Então, eu peço o empenho de vocês, de quem gosta desse trabalho, de entrar nessa. E se tornar um padrinho do nosso site. Entrar no programa, sabe? Fazer parte desse grupo de apoiadores. Como eu disse, já são 334. Então, vou repetir aqui para vocês. www.padrim.com.br/vertaço. Tá? Vocês vão ser muito bem-vindos. Queria agradecer a participação de todos vocês. É, claro, como sempre, não deu para responder todo mundo, mas fica aí meu abraço. E na sexta-feira, então, a gente faz o próximo Periscatio aqui na rede do Mark. Valeu, rapaziada. Boa semana para todo mundo. Quinta-feira tem jogo. Na sexta, Periscatio. Até lá. Tchau.